professores, queridos amigos ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou o Alexandre Galvão Xelão e estamos aqui reunidos novamente para mais um episódio. E comigo aqui nesta belíssima e isolada sexta-feira, estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Moreira.
E aí, galera, beleza? E como dizem alguns, pode copiar meu trabalho, só não faz igual.
Estamos aqui também com Felipe Fernandes.
E aí, pessoal, beleza? Cara, se The Last of Us Parte 2 tivesse sido lançado em fevereiro, eu teria uma quarentena muito mais divertida, viu?
Olha, isso, verdade seja dita. E estamos aqui também com a alegria deste programa, o nosso querido amigo Gabriel Jax.
Opa! Tá me chamando de palhaço? Se não, Gabriel Jax aqui e, parafraseando o Joel, faça os adiamentos valerem a pena.
Estamos aqui reunidos para poder falar sobre alguns dos fatos que viraram notícia aí nas últimas semanas, nos últimos dias, aí no nosso querido universo gamer. Mas antes de mais nada, vamos dar aquele espacinho para os nossos recados. Primeiro recado dessa semana, um recado muito importante, mais importante que o nosso podcast no Spotify, que é fique em casa. Se você puder, já sabe, fique em casa. Eu acho que eu não preciso me estender muito neste pedido, porque eu sei que muitos de vocês estão nos ouvindo em casa, então, por favor, permaneçam aí. Nosso segundo recado, aí sim, é sobre o nosso queridíssimo Blastcast e sobre a melhor maneira de você escutá-lo, que é pelo aplicativo do Spotify, o Spotify. Eu ouvi alguém falando Spotify dia desses, eu fiquei Spotify.
que é isso? Fala Spotify.
Spotify.
É um pouco de esforço, né, cara, pra conseguir falar errado.
Spotify. Spotify. Se bem que é até legal, né, falar com esse jeito assim de
japonês. É legal.
É, parece tipo assim, parece ativação de arma.
É, tipo assim, Watashimo no wa Spotify, né?
Nani?
Então, omae wa mo Spotify. Pois é, a melhor maneira de ouvir os nossos episódios é pelo Spotify. Baixe o aplicativo, busque pelo Blastcast, clique em seguir e pronto. Sempre que um novo episódio estiver disponível, ele aparecerá para você escutá-lo lá. Mas nada impede também que você escolha um agregador de podcast de sua preferência para ouvir o nosso programa. Afinal, o mais importante é fique sintonizado conosco. E mais um recadinho aqui, temos como um recadinho aqui, deixa eu ver, sim, o nosso grupo secreto, que de secreto não tem nada, e essa piada já tá ficando velha, porque eu falo dele toda vez, que é o nosso grupo no Telegram. Então, se você quer participar das nossas estripulias e do nosso concurso de quem fala Spotify mais legal, então você entra lá no nosso grupo no Telegram. O link está disponível aí nas publicações mais recentes do Blastcast, o que inclui este episódio que vocês estão ouvindo agora, lá no site do Game Blast. Então acesse lá gameblast.com.br, procure pelo Blastcast e lá tem um link para poder você acessar o nosso grupinho no Telegram. Lá a gente não fala só de videogame não, a gente fala muita besteira. Besteira divertida, não é besteira tipo, aquelas besteiras proibidas, coisa assim. Não, é só coisa divertida, coisa legal.
Besteira proibida? Tem uma lista dessa?
Ah, sei lá, cara, tem grupo pra tudo hoje em dia.
As besteiras proibidas foram pro episódio proibidão do Blastcast, que nunca ninguém...
Aquele que você tem que usar até um VPN pra poder escutar.
E antivírus.
E um antivírus. Só que esse antivírus não pega o coronga, não. Então toma cuidado aí, lave a mão e fique em casa. No episódio de hoje nós vamos falar, olha só, caso você não tenha prestado atenção aí na nossa capa, nossa lindíssima capa aí do nosso episódio, hoje nós vamos falar sobre Final Fantasy VII, porque o jogo está sendo lançado hoje. Olha só que legal, que bonito, que divertido, se você está jogando, estou com inveja de você, porque eu também queria, mas eu tenho outras prioridades. Então espero que vocês estejam se divertindo muito, e se você... obviamente está jogando no PS4, que é onde ele está disponível hoje, né? Então, eu queria lembrar que o PS4 ele tem integração com o Spotify, E você pode ouvir o nosso programa enquanto joga aí, ver o Claude lindão se travestindo. Tem uma cena que ele fica se travestindo, lembra disso? É, vamos falar também sobre outro jogo que estaria chegando já, estava com a data marcada, estava quase entre nós, só que infelizmente... Cara, chega a ser irônico, porque é um jogo que se passa justamente, acontece justamente por causa de uma pandemia. Pois e é. E aconteceu o que aconteceu por causa de uma pandemia.
E eu acho que é justamente por causa disso que eles resolveram adiar o jogo. Apesar de que o pessoal não adiou o Resident Evil, talvez fosse meio em cima da hora.
Ah, mas o Resident Evil, se brincar, acho que já tava pronto, cara.
Não, mas
que devia ter só mudou os assets dos dois lá pra...
É. E também vamos falar hoje sobre o primeiro pedaço do PlayStation 5 que foi oficialmente mostrado essa semana, que foi o controle.
Eles fizeram isso pensando no brasileiro, tudo parcelado.
É, exatamente. Você faz um financiamento, é meu controle e minha vida, e depois meu console e minha vida. E depois você se vira com os jogos. Então, dito isto, o Blastcast de hoje, ele começa assim que você lavar as suas mãos, tá bom? Então, o podcast de hoje começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking hurt. I cut off heads. Nerf this! We are Sex Bob, and we're here to make you think about death and get sad and stuff! I hear voices and voices, a tremor of cool, the feminine of this. Sexta-feira, 10 de abril de 2020, data de lançamento de um dos remakes mais aguardados de todos os tempos, e que eu não poupo esforços também para dizer que é o Final Fantasy VII dos remakes. Estamos falando de Final Fantasy VII Remake. Se você está jogando ele hoje, dia do lançamento, parabéns, você é privilegiado sim. E sua quarentena está muito mais divertida também.
Essa quarentena está sendo muito mais interessante que a nossa.
Porém, contudo, todavia, a quarentena de alguns hoje não está sendo tão interessante, pois tivemos aí alguns relatos, alguns fatos também apurados de que pessoas que compraram a versão em Steelbook, pessoas que fazem questão de comprar jogos em Steelbook, né, Gabriel?
Pois é, ainda bem que eu não entrei nessa onda.
Logo você que adora o Steelbook...
Eu adoro uma caixinha de ferro.
Uma caixinha de ferro. Elas tiveram a infelicidade, sei lá, coisa de uma semana antes do lançamento do jogo, de receber um e-mail dizendo, não vai rolar o jogo, a gente tá cancelando sua compra, mas toma um voucher aí pra você comprar uns breguedeg aí na nossa loja. Nós não vamos falar o nome da loja, primeiro porque ela não tá pagando a gente, e segundo porque se a gente falar também, ela nunca vai pagar. Então a melhor gente falar o nome. Então, se você obviamente já sabe.
Mas
aí,
deixa eu perguntar, Xelão, foi só nessa loja?
Até onde eu vi, pelo menos até o dia que a gente está gravando isso aqui, foi só essa loja que confirmou que cancelou as compras. Mas assim, depois foi apurado que a versão em Steelbook do jogo não virá para o Brasil. Então, conclui-se que, com base nessa informação, todas as lojas que estavam vendendo a versão Steelbook do Final Fantasy VII Remake, não vai rolar, não vai ter. Então, você que comprou a versão Steelbook porque queria um livrinho de ferro, diz o Gabriel, então, pois é, meu amigo, acho que deu ruim pra você.
Mas, assim, deram motivo? É por causa da distribuição?
Cara, parece que foi justamente por problemas logísticos mesmo, entendeu? Tipo,
ou
se
seja,
não deu pra mandar...
Poronga.
Mais uma... Eles derreteram as caixinhas pra fazer respirador.
o que por um lado é uma coisa boa, se você for parar pra pensar, né?
Seria o mais
legal. Usando matéria-prima pra fazer respirador.
Fazendo uma breve pesquisa na internet.
Fazer.
Não temos nenhum Steelbook à venda.
Não tem não. E no nosso grupo lá no Telegram, direto, apareciam umas ofertas boas. Tipo assim, tinha uma... Teve uma vez, acho que fui até eu mesmo que coloquei lá. Tava vendendo, tipo, 200 e uns trocados. Não chegava, acho que era 201,
202 reais.
É, a versão com steelbook. Aí, tipo, o jogo com steelbook por esse preço, assim, pré-venda ainda. Nossa, os Gabriel da vida fica louco.
Eu tava comichando, ainda bem que eu não comichei.
É, ainda bem.
Comprava só uma caixinha, né, não, Gabriel?
É.
Mas nem viu o jogo.
É.
Não, eu, assim, a gente tá comentando sobre isso aqui hoje, é mais como... Não é pra ficar zoando com a sua cara, não. No fundo, a gente tá rindo, porque a gente é zoeiro, a gente é brasileiro, é assim que a gente funciona. Esse é o nosso combustível pra viver. É a maneira da gente se solidarizar com vocês aí, que assim, você que deve estar, você que tá ouvindo a gente e que foi, vamos dizer assim, prejudicado com essa notícia, com esse fato. Então, assim, fica o nosso... Não deu, né? Pra vocês.
I'm so sorry.
É. Aí, cara, mas deve ser muito chato, né? Você tá na expectativa pra comprar
um jogo. Você tem a compra...
Tá que você não vai receber ele no dia do lançamento. Isso já era meio que óbvio. Só que, além de não receber no dia do lançamento, você não vai receber ele mais, aí vai ter que se contentar um tempinho a mais com, sei lá, com gameplay de YouTube, sabe? Nossa, cara, isso é muito triste.
Aí fica o tal da sola, né?
É.
Sola? Só lamento.
Não, e o pior, né? O voucher é pra comprar nas lojas, nem pra comprar... De repente dá pra trocar pela versão física.
É, mas aí é aquele negócio. O cara... Não tem outra coisa que substitua. Tipo, cara, é uma mega expectativa. Ah, vou comprar aqui. Às vezes o cara até pegou um desses links aí que tava mega barato aí, comprou justamente num desses. E aí, como é que faz?
E aí, mano? E aí?
Mas assim, a loja, que a gente não vai dizer o nome, tá no direito dela.
Não é culpa dela, cara. Ela recebeu um e-mail da distribuidora, falou, infelizmente não tá indo pro seu país.
Um caso que aconteceu comigo aqui.
Um caos.
Dessa vez eu vou citar a loja, porque não faz muita diferença, não. Uma vez eu comprei um estojo de DS, pra colocar meu Nintendo DS na...
Nossa.
Custou R$19,90.
Isso, isso no site, né?
Que no site, é, no site. Aí depois de duas semanas lá, que após o prazo de entrega, nada do trem chegar... Eles entraram em contato comigo e falaram assim, olha, cara, desculpa, vendemos a parada sem ter no estoque.
Ah, isso acontece mesmo.
Aí eles falaram assim, ó, a gente pode te devolver o dinheiro, né, R$19,90, tranquilo, mais uns 5, 9 reais, sei lá, de frete. Ou então a gente pode te oferecer uma troca. A gente tem alguns produtos aqui, você pode escolher eles e se você quiser trocar, né, o que a gente... tem pra fazer, quais são os produtos. Aí tinha uns outros cases lá e tinha dois jogos originais de DS. Aí eu falei assim, uai, eu quero. Aí eles me mandaram dois jogos que cada um valia, na época, perto de R$100 cada um, cara.
Caraca!
Caraca. E eles trocaram pela casezinho. E me mandaram, e chegou.
Cara, muito legal da parte deles.
É, eu também gostei. Eu acho que eles olharam assim, cara, esses jogos aqui de DS, ninguém vai comprar. Era dois jogos do Naruto, saca? Eu não conheço o Naruto. Mas eu aceitei e depois eu fiz negócio com eles. Um, acho que eu troquei pro outro jogo.
O Naruto é aquele carinha de roupa verde que solta Kamehameha. Tecnicamente não tá errado, né?
É. Assim, nesse caso aí que eles não têm o produto pra entregar, né? Acho que seria legal da parte deles devolver o valor integral.
Ou oferecer uma troca.
Tipo, não, a gente te manda o jogo mesmo, sei lá, o jogo sem ser steelbook, mais um bônus, entendeu? Um voucher de alguma coisa. Ia ser, na minha opinião, muito bacana. Eu aceitaria.
Porque, assim, o fuzuê maior foi justamente porque se fosse qualquer... Eu acho o seguinte, se fosse qualquer outro jogo, não ia ter o fuzuê que tá tendo. De ter virado até notícia esse negócio. Se fosse, sei lá, FIFA 21 atrasou.
Porra, que, mas, cara, velho,
que, FIFA 21 vai, se, quem que vai perder tempo se preocupando com FIFA 21? Jogo 20, é a mesma coisa.
Agora os nossos fãs de FIFA agora ficam revoltados.
Eu
cara,
tive gente. Um problema parecido com o meu teclado. Eu comprei meu teclado, era o preço, mano. Tipo, um teclado, se procurar ele hoje, ele vale na faixa de 300, 350, 320 reais. E olhei assim, cara, tava 160. Falei, cara, eu vou comprar. Nunca vi ele nesse preço, aí eu comprei e tal. E o pedido não envia, entrei em contato com a empresa. Não convém falar também, que não fede, não cheira. E os caras... Eles não queriam me oferecer nada, queriam só cancelar a conta, não sei o que. Falei, mas vocês têm um produto? Falei, a gente tem, mas tá estragado. Falei, cara, manda isso aí pro RMA e pega o novo e me manda. Eu espero, não tô com pressa. Ele, não, dá muito trabalho, não sei o que, Falei, cara, eu tenho três opções de escolha. Ou eu posso escolher um produto, ou eu posso escolher um voucher ou a devolução do meu dinheiro. Tá no código de defesa do consumidor. Se tá no site, eles têm o direito de me vender. Aí, por fim, eles conseguiram. Eles devem ter comprado de outra empresa mais caro do que eu paguei, só pra me enviar, pra não perder o cliente. Porque, pô, eles tinham duas peças lá. Ou uma, não sei. Só que tava estragada. E, pô, então... de acordo com o código de defesa do consumidor, você tem o direito de reivindicar a sua peça. Então eu fui atrás do negócio e deu certo, sabe? Mas, assim, se você estiver disposto a lutar pelos seus direitos,
você tem que estar com disposição para brigar um pouco, porque
com sangue nos olhos, saca? Tipo, e não agir de má fé também. Eu vou ser sincero, eu já tentei agir de má fé também. E não. No final das contas, você vê que não vale o desgaste. Uma vez tinha um volante da Logitech, um G27, à venda num site. Acho que eles jogaram lá no site e colocaram um preço aleatório, tipo, só pra dar entrada no site, sabe? E tava lá, R$160. Porra, velho, o negócio custa 1.500. Sabe? Aí eu fui lá, peguei, paguei, boletei, falei, velho, vou boletar esse negócio antes que muda de preço. Fui lá, boletei. Aí... entrei em contato, nada. E era uma loja, entre aspas, brasileira, só que eles enviavam de Miami.
Era tipo uma importadora.
Tipo uma importadora. Assim, hoje a loja não tem reputação nenhuma, a loja nem existe mais e tal. Aí eu peguei, levei no Procon, aí mandaram advogado.
Eles faliram por causa de um volante.
eu falei, vamos ver até onde que vai, né? Só que aí quando você descobre...
Mas você boletou o negócio, você pagou o boleto? Só...
Paguei. Nossa. Quando eu falo boleto é porque eu já imprimi e passei no caixa eletrônico. Aí eu chamei no Procon lá e tal, falei, ó, você quer levar isso adiante? Ou você pega um voucher lá no valor, ou você pega o... Ou você espera um advogado aí de, sei lá, 6 meses, 1 ano pra você resolver isso. Aí falei, nesse caso, eu tava agindo de má fé, certo? Aí eu reconheci e falei, não, cara, vou pegar um voucher, peguei 2 jogos do Resident Evil lá de Wii, aqueles de trilho, saca? Rail Shooter. Aí falei, ah, beleza, tá completa a coleção de Resident Evil de Wii. Então, ou seja, não lutem a não ser que você esteja no direito.
Tá? Se for de má fé, você é um pau no cu. E que você tenha certeza que você está certo, você não fez nada de errado, assim, eu tô certo, ou sei lá, por algum motivo, assim, não que eu quero que isso aconteça com você, assim, você viu que foi enganado, tipo assim, esse cara me enganou, ele vai pagar por isso.
Igual o caso do Felipe, é uma capinha de 20 reais, beleza, R$20. E assim, o meu caso é um teclado. Tipo, na época ele custava 200 e pouco, aí hoje ele aumentou até 300 e pouco. E eu achei R$160 um preço justo. Não é um preço que você vai estar agindo de má fé. Agora, se tivesse lá R$30 e eu forçando os caras, falando, não, a gente pôs o preço errado. Mas os caras nem falaram de preço errado, nada. Então eu falei, cara, vou até o final. Vamos ver até onde vai. Então vocês têm que saber a hora certa de se correr atrás das coisas.
De parar, né? Às vezes eu sabia a hora certa de parar.
Eu falo assim, porque eu já tive dos dois lados. Eu já tentei agir de má fé, não vou mentir. Acho que todo mundo, como ou muita gente age de má fé aí, não tá nem aí pra isso. que é o que mais tem. Igual uma vez eu tava colocando um preço de um computador e as parcelas, eu esqueci de mudar, eu pus o valor total e não mudei o valor de parcela. E aí o valor parcelado ficava mais barato que o valor total à vista.
E aí o cliente pegou e percebeu.
E o cara viu eu colocando ali na hora, em vez dele falar, tá errado. Ele falou, não, eu quero levar nesse preço aqui. E o cara foi estúpido, saca? Porque é um negócio manual, você tem o direito de errar, entendeu? Então, foda-se o código. Se quiser, vai ver o código de defesa do consumidor. Vamos voltar pro foco.
Então é isso, gente. Ficam aqui alguns relatos de coisas que você pode fazer, caso você seja uma dessas pessoas que se sentiu prejudicada aí com o cancelamento da sua compra aí do seu jogo. Então, ficam aí esses relatos assim como experiências e dicas e para poder você correr atrás dos seus direitos aí. Mas também não seja estúpido, seja racional, converse. A melhor maneira de resolver esse tipo de coisa é na base do diálogo. Já ficou bastante óbvio que a tal loja não fez por mal, ela cancelou tudo, ok? Tem gente que se sentiu lesada, tem gente que ficou chateada. Mas, assim, a empresa, por um lado, está no direito dela, mas ficam aí dicas aí para poder você resolver o seu perrengue chique de Final Fantasy.
É o risco que se corre ao fazer pré-venda, né? O negócio.
Isso. Ainda mais na época. No Brasil, eu já comentei isso aqui uma vez, assim, com pré-venda, pelo menos aqui no Brasil, é uma coisa complicada. É uma coisa mais complicada do que já é.
Ainda mais, assim, numa época que o mundo todo tá de perna pro ar.
Ainda mais no período que a gente tá agora, que tá tudo uma bagunça, poder falar, assim, falando a grosso modo, tá tudo desorganizado, então, paciência. A melhor recomendação que eu posso dar pra vocês é essa, paciência.
Temos que ser pacientes e não pacientes.
Isso.
Entendeu?
Essa eu entendi. Essa eu entendi. Então vamos aqui para o nosso segundo tópico da nossa pauta que não existe, nossa queridíssima e cheirosa pauta que não existe, que é sobre... Nossa, outra notícia triste. Nossa, esse programa hoje está triste. Meu Deus do céu.
Muito triste!
Muito triste! Triste, triste. Que é sobre... Não é um cancelamento, mas assim, a notícia caiu como um cancelamento, que foi o adiamento... Por prazo indeterminado de um dos jogos mais esperados dos últimos anos e um forte candidato a jogo do ano de 2020, antes do coronavírus, que é o The Last of Us Part 2. Eu queria saber do Gabriel, que é o nosso especialista não oficial no assunto, a sua opinião sobre
a minha risada de nervoso.
Esse triste fato que assolou nossos corações nessa última semana.
Ah, assim. Cara, até, sei lá, até uma semana antes do lançamento.
Você não comprou esse book desse trem na pré-venda, não, né?
Comprei.
Eu também comprei.
Deu pra sentir o pesar na voz.
Ai, que droga.
Comprei, velho.
Tô contigo, Gabriel, porque eu ainda pedi, eu falei, Gabriel, tá barato, você acha que eu compro? Ele compra essa porra logo. Aí eu fui e comprei, cara, duas semanas depois. Cancela,
cara,
a porra.
Cara, certeza que
não cancela, adia.
Tudo da China, cara.
Adia. Mas é o seguinte, eu acho que... O risco de pré-venda que a gente sempre corre, igual, por exemplo, o Red Dead Redemption, eu corri o risco de tentar deixar pra última hora pra comprar o Steelbook, e eu quase fiquei sem, certo?
Uhum.
Porque a magia da pré-venda é essa, cara, é um tiro no escuro. E aí, o que acontece? Aí eu falei, cara, The Last of Us, e aí, porra, The Last of Us é o jogo da minha vida.
Não, detalhe que ele já tinha sido adiado, né, igual o Felipe falou no começo, se ele tivesse lançado em fevereiro... Não tinha esse problema.
E aí foi...
Eu digo mais, eu acho que pré-venda é mais seguro do que Early Access. Early Access é um tiro no escuro ferrado.
É, porque você vai jogar o jogo zoado até enjoar e quando ele lançar você não quer mais saber do jogo.
Uhum.
A verdade do Early Access é essa. Mas agora voltando ao The Last of Us, É o que acontece, porque você compra um negócio em pré-venda e, cara, assim, até falar, faltar uma semana pra lançar o jogo, você fica com o cu na mão, né? Pra...
Um dia não. Ainda de lançar, você ainda tá
desesperado. É, mas tipo, uma semana assim, falei, porra, os caras não vão fazer isso, né? Nem que lança um patch aí de 40 GB, que é, nem é tão incomum de se acontecer.
Depende,
mas
se for um jogo da EA, né?
Se for um jogo da EA, é mais comum que a gente pensa.
Se bem que ultimamente a EA não pagou não, mas... esse negócio, né?
Mesmo assim, o Days Gone teve 40 GB de Day One, saca?
Ah, mas é Days Gone, né?
Days Gone.
Cara,
ainda lembra do Days Gone.
Eu fiquei particularmente muito triste.
Assim, eu não tiro a razão do que o Neil Druckmann falou, que ele quer que todos mundialmente, porque, cara, todo mundo sabe que vai ser um jogo puta guardado. Vai vender muito. Sabe?
Vai ser foda.
E assim, o Neil Druckmann falou, cara, a gente quer que todos os usuários tenham a mesma experiência. Todos os jogadores tenham a mesma experiência ao mesmo tempo. A gente não quer isso picado, sabe?
Então... a gente não quer, tipo assim, sei lá, o pessoal que comprou digital já esteja jogando e o pessoal que comprou em disco, porque fez questão de comprar em disco, fique, sim, sei lá, chupando o dedo.
Então, assim, é triste, cara. Porra, eu tava aguardando, eu fiz a pré-venda desde fevereiro, eu acho, se eu não me engano. E o negócio, eu ia aguardar o quê? 5 meses pra ter em mãos ainda. Mas, cara, paciência, fazer o quê?
Ah, o Michelão sempre fala pra gente, né? Se for pra adiar, que seja pra adiar pra melhor.
Não, e detalhe, a gente tava acompanhando algumas notícias sobre o desenvolvimento, já tava naquele período final, sabe, o chamado crunching, que o pessoal faz, sabe, e assim, parece que tinha muito bug no jogo ainda, o pessoal tava consertando um monte de coisa ainda, que tava, assim, acertando um monte de detalhezinhos que ficaram faltando, aí juntou com esse lance da pandemia, que bagunçou a vida de todo mundo, e nossa. Foi até que eu comentei. Gente, chega a ser irônico, porque assim, o tema do jogo é justamente assim, um mundo que foi drasticamente afetado por causa de uma pandemia.
Que não tem cura.
Que não tem cura. E um dos motivos do jogo ter sido adiado foi justamente por causa de uma pandemia que não tem cura.
É bem irônico, né, na verdade.
Peraí, eu como biólogo do recinto aqui, vamos dizer, não é exatamente que não tem cura, é que é uma doença que tem uma reação rápida demais para um curto período de tempo pro nosso sistema de saúde como um todo.
O que eu quis dizer é que, tipo assim, você não tem como...
Não tem uma vacina,
não tem
como
se prevenir ainda. Não tem vacina, não tem como você se proteger e tal.
Ainda, a não ser profilaxia, né, lavar a mão, usar álcool gel e tudo mais, tá?
Cara, mas assim, eu fiquei muito triste porque eu tenho uma regra de ouro com relação a comprar jogos. Eu jamais comprei um jogo antes de ser lançado até The Last of Us Part 2. Eu nunca comprei. Vocês lembram tanto que eu tava... vocês lembram tanto que eu tava empolgado com Red Dead Redemption 2? Eu tava empolgadaço, cara, empolgadaço.
Acho que todo mundo, né? Na época tava todo mundo. Toda semana a gente falava disso.
E eu não comprei, saca? Tipo, no dia do lançamento, eu saí do meu trabalho, dei uma... tô indo ali na padaria, sei lá. E fui na 10 da manhã pra comprar o jogo, saca? No dia do lançamento. Mas
vende pão lá.
Não, migué dele. Foi o meu migué pra sair, saca, do trabalho. Em vez de eu ir na padaria, eu corri lá no shopping. Quero comprar o jogo. Na abertura do shopping. Mas aí,
quando você voltou, cadê o pão? Comi.
E a caixinha debaixo do braço, né? Então eu nunca comprei, saca?
O cara viu meu pão, meu saco de pão, achou tão gostoso. Moça, você troca seu saco de pão nesse jogo aqui, tá novinho.
Lacrado ainda.
Então, eu joguei o jogo no primeiro dia, saca? No dia do lançamento. E assim, porque eu tava muito empolgado, mas mesmo assim eu não chegou a ponto de eu fazer a pré-compra dele, sabe? E pela primeira vez eu falei assim, cara, o que custa, né? Eu já vou pagando já o...
Vai custar o mesmo preço, velho?
Vai custar o mesmo preço. Vou comprar lá com a caixinha de metal, não sei o quê. Aí eu falei assim, vou comprar essa porra. Aí cancela, velho. Eu falei assim, é tipo, é o karma, sabe?
Mas você comprou naquela loja que é...
Não, eu comprei na... Ah, vou falar o nome.
Ah, tá. Não.
Tava no mesmo preço.
Dessa vez você foi comprar pão de novo e foi lá?
Isso. É porque eu acho que o frete tava levemente mais barato. É só por causa disso. Tá.
É, isso é importante.
Aí... Então, assim, eu fiquei muito decepcionado, mas assim... Por um lado, agora vem uma parte meio polêmica aqui sobre os motivos do adiamento indefinido, né? Por um lado, eu entendo, né, e aceito... Não,
é totalmente compreensível.
A desculpa, né, a desculpa não, né, a explicação...
A justificativa
de não lançar o jogo por conta da pandemia e tudo e tal. Mas, por outro lado, eu meio assim que desconfio que... teve um dedo aí do departamento comercial, saca? A galera chegou e falou assim, olha, velho, se você lançar o jogo agora, 29 de maio, a gente não vai vender tanto quanto a gente queria que vendesse, não vai bater recorde de tantas unidades no primeiro dia. Uhum. Então, bora esperar isso aí. A gente dá mais um tempo aí pros desenvolvedores ajustar o que tem pra ajustar. A gente tá meio todo mundo em casa por causa da pandemia e a gente não vai ganhar dinheiro se a gente lançar dia 29 de maio digital ou então nas poucas lojas que forem entregar, sabe? Então, bora esperar pra gente ganhar mais dinheiro com isso
tanto
também.
Tanto que esse ano ele é o carro-chefe, né? Porque tanto que Ghost of Tsushima ia chegar a menos de um mês depois. Uhum. Quer dizer, ele vai chegar a menos depois de um, menos de um mês depois
do que ele ainda tá confirmado pra junho, mas...
Ele ainda tá confirmado, mas não foi dito nada, né? Sobre cancelamento. É. Pra mim, é um jogo... Puta guardado também.
Eu tô com a impressão pessimista sobre The Last of Us, cara. Eu tô achando que ele vai sair junto com o PlayStation 5. Essa é a minha previsão. Assim. Acho que eles já vão jogar lá pra frente e já vai fazer o lançamento igual o Zelda Bafo do Selvagem, sabe?
Já não, lança pro... Vai acabar lançando pros dois.
Já lança pros dois.
Ah, vai lançar pros dois. Tá.
Isso, vai sair PlayStation 4 e 5 e todo mundo compra. Eu tô com essa impressão de que vai acontecer.
Ou então, assim, vai lançar junto com o 5, mas vai ser um jogo do 4, mas, assim, já falaram que o 5 vai rodar o jogo do 4, né?
Uhum.
E assim, você pode comprar o PlayStation 5, você compra o jogo aqui do PlayStation 4 e, sei lá, você pode baixar um pacote de upgrade pro jogo, sei lá, uma coisa assim. Ou então, depois de um tempo, eles lançam uma versão aprimorada, ou remasterizada, ou sei lá o quê. Essa colocação do Felipe aí, que tem dedinho comercial, isso também me passou pela cabeça, mas assim, eu evitei de meio que, vamos dizer assim, acreditar nisso, porque assim, seria muita, assim, com o perdão da palavra, muita patifaria, sabe?
Ia ser sacanagem.
Dado o momento que a gente tá vivendo.
Ah, será, Chalão? Porque assim, você também tem que ver que foi uma empresa aí que dedicou os últimos, sim, sei lá, 4 ou 5 anos.
Isso aí eu entendo, é uma coisa que eu vivo falando aqui, gente, é uma empresa.
Gastando
empresa,
dinheiro.
Ganhar dinheiro.
Gastando dinheiro a rodo para produzir um produto de qualidade. Normal que eles querem um retorno.
E fora que, por causa do tema, vai que, sei lá, a crítica cai, assim, a crítica não especializada cai matando em cima disso, né?
Olha,
como eles estão ganhando em cima da tragédia, entendeu?
Putz, grilo.
É tipo lançar.
Porque assim, nós que somos assim, mídia especializada nesse tipo de assunto, a gente vai falar, nossa, o jogo tá muito bom, tá muito bonito. Mas sei lá, vem uma tipo revista Veja da vida, vem uma revista Veja da vida e começa a falar, nossa, olha só essa empresa aqui ganhando dinheiro em cima da tragédia.
É tipo lançar Flight Simulator no 11 de setembro, entendeu?
Nossa, a galera fica assim. Exato, velho.
Sabe, ia pegar mal, sabe?
Uhum.
Mesmo é que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, é bem capaz de estar pensando nisso também.
Eu lembro na época que tinha umas teorias conspiratórias que o pessoal que sequestrou os aviões usava justamente Flight Simulator pra poder aprender a pilotar, saca?
É bem possível.
Que aí quando desce o hijack lá nos aviões, é igualzinho aquele avião que a gente jogou aquela vez lá na casa do Osama, entendeu?
Como eu tenho experiência em Flight Simulator, eu afirmo que é possível.
Uhum.
O CS foi desenvolvido também pra muita gente treinar.
Porque o CS ele cria táticas de guerrilha terrorista.
Mas assim, essa colocação que o Felipe colocou aí, sobre o dedinho comercial, eu concordo totalmente. Concordo em gênero, número
assim,
e grau.
Eu fiquei desapontado, óbvio, né? Talvez um pouquinho jururu, como diz o Joseph Klimber. Mas assim, eu só me resta aguardar, cara. Eu torço pra que esse tempo a mais...
Eu torço pra que eu não morra durante o espera, sabe?
Ainda tem isso, né? Agora tem essa preocupação extra, né?
Não, eu torço pra que esse tempo a mais sirva pros desenvolvedores corrigir o que tiver de corrigir de bug no jogo, de glitch, e o jogo chegar o mais refinado possível nas nossas mãos, sabe?
Eu posso fazer uma observação? Alguém viu o gameplay vazado que teve?
Não, eu não quis ver.
Eu não tô vendo mais
assim,
nada.
Assim,
eu desanimei,
não,
eu brochei.
É o gameplay, assim, sem contexto nenhum com a história. Isso eu posso afirmar.
Ué, então, dizem que tinha spoiler?
Não tem nada de spoiler, não tem nada. É simplesmente a Ellie acordando. Eu vou contar o gameplay, é uma coisa de 2 minutinhos. O gameplay começa com a Ellie acordando, aquela cena que ela tá com as costas toda arrebentada. Pega a veste, mostra ela saindo do quarto e andando. Tipo ela passa tipo por um palco de teatro gigante, assim. E aí lá tem um violão. Aí ela pode sentar.
Puta que pariu.
E você pode tocar violão. Você escolhe as notas. Como
dá pra tocar mas dá pra tocar qualquer música, assim, você mexe no controle e ela vai tocando? Coisa
cara,
assim?
Você escolhe, você tem as rodas de acorde, com vários, tipo, cada roda com 8 acordes, acho que você pode meio que configurar isso, e acho que com um analógico você escolhe o acorde e com outro você deve fazer o rítmico dele.
Nossa,
entendeu?
Velho, que nem no Detroit Become Human.
E aí, eu vou entrar a minha questão de comparação. The Last of Us 2 vai ser o melhor jogo musical com uma história paralela, assim como The Witcher foi o melhor jogo de baralho com uma quest paralela.
Eu só acho uma coisa, se não der pra tocar Mike Mosqueiro nesse violão, esse jogo não é GOT.
Que música é essa?
Vai!
Tem, tem que trocar aquela música do meme do caixão lá agora.
Give me the chords.
Não, o que eu acho legal é que, tipo, tem a cena, né? Pelo menos a cena do The Last of Us Parte 1, que é o Joel falando assim: um dia eu vou te ensinar a tocar violão. E aí pega e chega nessa parte e ela tá tocando violão. Puta que pariu! Que emoção, velho!
Será que ela vai aprender a nadar? Porque ela tá andando de barco.
Ela não sabia nadar, né?
Não.
Ah, provavelmente ele ensinou também. Cara, o Joel deve ter ensinado.
O Joel adotou ela como filha, né?
Nossa.
A verdade é essa. Ele fez o que fez porque não queria perder, entre aspas, outra filha.
O final do filme
é
completamente, tipo, eu vou salvar a minha filha. Eu tinha feito a mesma
pelo
coisa.
Pelo gameplay que eles já publicaram, assim, oficialmente, cara, ela é tipo o Joel, só que...
Mais açougueira.
Mais foda ainda, cara.
Não, velho, o Joel...
Cara, é porque assim... É o Joel 2.0, sabe?
É o Joel 2.0. Na minha opinião, o primeiro jogo, ele pega leve.
Ele pega leve.
Porque, cara, o Joel, ele tortura 2 caras. O cara tá fudido com um rasgo nas costas e ele tortura 2 caras.
Nossa, eu não lembro disso.
Onde? E ele fala assim, marca aqui onde que ela tá no mapa.
Ah, sim, verdade.
Aí ele mete, arranca a rótula do joelho dele, a patela, né?
Uhum.
E depois sufoca o cara. Aí o outro parceiro dele, cara, eu vou te falar, ou eu não vou te falar, não lembro o que ele fala. Aí ele só vira, cara, eu acredito no seu amigo, e mete o cano no cara. Véi, o cara é ruim, fi, mas ele é bom.
Mas ele é foda. Ele é bom em ser mal. Ele é bom em ser mal.
Pois é.
Eles podiam lançar um desenho do The Last of Us.
Sabe o que seria interessante? Acho que a comunidade podia se juntar e, tipo, o jogo ia lançar dia 29, né? Tipo, dia 29 de maio, todos os jogadores de PS4 que tem o jogo poderiam se juntar e jogar durante, sei lá, uma ou duas horas o primeiro jogo, sabe?
Oh.
E começar meio que a transmitir,
streamar,
tirar foto e postar nas redes sociais. Olha só, hoje estaria sendo lançado a sequência de um dos melhores jogos de todos os tempos. E pá, 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 pá. Seria tipo o novo Outbreak Day, sabe? Uma coisa assim.
Putz, isso é massa mesmo.
Ia ser legal, ia ser interessante. Todos em casa, isolados, jogando o primeiro jogo cuja sequência estaria chegando hoje, se não fosse, né? Nossa, isso é tão...
Seria... Na verdade, nossa, ia ser já... pela segunda vez já, né?
É. Pois é. Então, assim, vamos fazer esses dias valerem a pena, né? É. Esperar mais
e
um pouco.
E como, retrucando a minha frase do início, faça os adiamentos valerem a pena.
Sim.
E fiquem em casa pra valer a pena.
É, e fiquem em casa. Faça
e
sua parte.
E lavem a mão.
Faça sua parte, fiquem em casa. Então vamos agora para o nosso próximo tópico, que é... Agora uma coisa mais alegre. Nossa, a gente foi tão triste até aqui. Foi tipo assim, nossa, ladeira abaixo na alegria no programa. Agora a gente vai... Agora já vai dar uma animada um pouquinho, porque essa semana, do nada, literalmente do nada, a Sony veio e falou assim, gente, aqui ó, toma. Esse aqui é o controle do PlayStation 5. Aí eles apresentaram lá o controle com o nome de aparelho de depilação íntimo feminino.
Tá cada vez melhor, cara.
Tá cada vez melhor esse
negócio. Não, o nome do controle é DualSense. Cara, quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei, nossa, parece nome de absorvente.
Cara, sério? É um absorvente que você pode usar ele de um lado e depois do outro.
É. Ixi, cara, mas ele vibra, e aí?
Então.
Olha o horário, filho.
Não, mas é tipo assim, nossa, íntimos DualSense, para os momentos mais, sei lá, só falta o slogan.
Camisinhas DualSense, porque os dois têm que sentir.
Nossa, bem,
não, é DualSense porque você tem que, pra poder sentir, você tem que estar com as duas mãos segurando.
Cara, entendeu? Agora eu vou assistir propaganda de absorvente e esperar que aquela falinha no final assim, PlayStation, sabe?
Eu sei. Pois é, a Sony do nada apresentou lá o primeiro pedaço do PlayStation 5, porque primeiro, que até agora não mostraram nada, só teve.
Tá parecendo que o Play 5 tá sendo feito pela EA.
É. Mas assim, primeiro fizeram só aquela apresentação mega técnica que a gente comentou no episódio anterior sobre o PlayStation 5, e agora apresentaram o controle, que dividiu várias, milhares de opiniões. Muita gente achou o controle muito bonito, muita gente achou o controle muito feio, e muita gente tá fazendo piadinha, igual eu aqui. Então, mas assim, eu, pessoalmente, a minha opinião é o seguinte, eu só vou ter uma opinião formada quando eu pegar esse controle na minha mão, porque o negócio do controle é a pegada.
Tem que ter pegada.
O design... É igual o controle do Nintendo 64, velho. Você olha
design,
aquela...
O design é o design. Agora, assim, o negócio é ergonomia. Eu quero esse negócio na minha mão. Vamos ver se vai ficar bom mesmo. Entendeu?
Cara, realmente é uma comparação boa do Gabriel. O controle do Nintendo 64, ele é feio pra caramba, mas ele é muito bom de pegar,
sim,
de controlar.
Assim, ele é muito confortável, mas pra jogar...
Cara, eu tava vendo justamente aquele canal que a gente comentou, Felipe, do Girlfriend Reveals.
Sim.
Você viu ela fazendo a análise do GameCube?
Não.
Cara, o controle do GameCube, tirando pelo mamilo analógico que ele tem...
Mamilo analógico?
Cara, ele tem um mamilo analógico.
Nunca mais essa imagem mental vai sair da minha cabeça.
É alavanca C que você tá falando?
Alavanca C, aham. O controle, ele tem uma pegada perfeita e ele é simples e prático.
Sim, eu lembro muito tempo atrás que a gente até gravou um episódio mais zoeirinho, onde a gente tava comentando sobre quais eram os melhores controles. Aí eu virei e falei assim, cara, eu acho pra mim que o controle mais confortável que tem é o do GameCube.
Ele é sensacional mesmo.
Ele encaixa direitinho. Na hora que você pega, todos os dedos ficam muito bem acomodados.
Olha que observação foda. O analógico esquerdo, normal. O mamilo direito, ok. Os gatilhos, direito. O encaixe do dedo perfeito. E no final ele dá um clique. Não sei se vocês lembram disso.
Prazeroso. Sim,
lembro. O Z em cima do R, ok. Nada demais. Mas a parte direita do controle, que é a cereja do bolo. Porque você tem o A, que é um puta botão verde gigante, que é o significa ok, siga, vai, seleciona, né? Você tem o B à esquerda, pequeno e vermelho, que é tipo, seria pra voltar, pra
cancelar, pra poder,
coisa do gênero. E você tem os botões iguais X e Y, onde X representa o eixo horizontal à direita e Y o eixo vertical acima.
Isso.
Cara, é genial.
Não, e é o controle que te ensina a jogar, né? Você pega Mario Kart, aí você olha pro controle e fala assim, qual será o botão que acelera?
Tá lá deve o botão ser esse aqui que é o maior, deve ser esse aqui que é o maior, né?
Qual que pula, né, no jogo de pular? Qual que atira, sabe? Então tudo é...
Qual que ataca?
Qual que ataca? Eu lembro daquela famosa, quando você jogava um jogo de carro no Super Nintendo, aí você fala, qual que acelera? Aí você fala assim, o A acelera. Era sempre assim.
Acelera.
Eu nunca gostei de acelerar no A, no caso do controle.
Acelera.
Eu preferia o X.
Eu prefiro o B. Não. Que é o A do Xbox.
Eu
prefiro, que
é o X. Eu preferia o X porque eu joguei eu acostumei.
Eu preferia o B, que é o A do Xbox, mas é o X do PlayStation. O do Nintendo com Xbox é só você inverter o A com X e o B com A. O A com Y e o B com A.
Uhum.
É. E o PlayStation é aquilo lá.
Agora voltando no DualSense, vamos focar aqui no nome do produto, do equipamento, chama DualSense. É o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, beleza.
DualSense, porque você vale muito.
É, tipo isso. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção depois do nome, depois de ver ali, foi o seguinte. É, porque assim, a primeira imagem oficial dele foi justamente de um controle na cor branca. Será que isso seria um indício de que o PlayStation 5, a versão base dele, será um console branco, da cor branca?
Ou eu acho assim, deixa eu falar.
Branco com preto, né? Porque o controle ele é branco com preto.
Exato.
Sim.
Porque ele é, vamos colocar, 70% branco e 30% preto. Supondo que ele tenha um formato similar ao Play 4, que ele tinha aquele risco com a luzinha dividindo.
Ah, esse negócio da luzinha eu também olhei assim, não, vai ter luzinha de novo. Amém.
Então, aí é como se o lado da direita fosse branco e o do lado da esquerda fosse preto, sabe? Tipo, vai ter algum detalhe que vai remeter a justificativa do controle ser desse jeito. Mas eu creio que seja uma edição especial. Porque você pode ver que os botões digitais, eles são translúcidos.
Eu acho não, eu acho que eles vão mudar pra branco pra diferenciar do Xbox.
Será? Botões, como é que é? Os botões são translúcidos?
É aqueles botões transparentes.
Ou pode ser tipo um controle Elite da vida e tal, mas não.
Não, Elite não vai ser. Eu acho que vai ser tipo uma edição especial, sei lá, de 2 teras, sabe?
Não,
outra coisa que eu notei, cara.
Eles não iam colocar o controle, assim, de chamariz, né? Pra chamada da parada, sendo de uma edição especial. Eu acho que vai ser assim mesmo.
Pois é, é isso que eu tô falando. Ah, beleza, a primeira imagem oficial, tipo assim, nasceu o controle, tirei a foto do recém-nascido, tá lá, é um controle na cor branca. Aí, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte, cara, será que o PlayStation 5 vai ser branco? Ou assim, ou então igual o Gabriel falou, a cor predominante dele vai ser a cor branca? Eu acho isso um detalhe extremamente relevante, porque assim, se não, por que não mostrou, sei lá, o controle preto? Porque depois vazou umas imagens lá do controle na cor preta. Mas assim, a imagem que tá
que
lá,
tá por exemplo,
no site que na site, no site, no log oficial do PlayStation tá lá. A imagem da capa, inclusive, da notícia, da publicação do anúncio, tá lá. É o controle branco.
É, então, imagem...
O dev kit ele é branco também, não é?
A PlayStation BR no Instagram postaram um controle branco. Aí você vai passando pro lado e lá no final tem o preto.
Sim. Mas assim, o que estão dando destaque é justamente isso, o controle branco. Aí por isso essa nóia minha que é o seguinte, cara, será que o controle vai ser branco?
Mas isso fazia diferença pra você?
Não, mas eu acho interessante porque assim,
O PlayStation, o primeiro PlayStation, ele era cinza. Cinza claro. Aí veio o PlayStation 2, preto. PlayStation 3, todos os modelos do 3, preto. O 4, todos os modelos do 4, preto.
Cara,
aí você pega o Xbox. O primeiro Xbox, ele era preto. O Xbox 360, branco. Xbox One, ele tem um preto. Aí tem o S, que é branco. E tem o One X, que é um preto fosco.
Mas e o original agora, é preto.
E agora o Series X, ele é preto. E assim, sei lá, aí, voltando no PlayStation agora, que era cinza, aí preto, aí sei lá, vamos dar uma mudada radical, vamos botar esse troço branco, vamos ver o que dá. Porque tipo assim, pra poder realmente. É tipo assim, pra realmente diferenciar o nosso console dos outros, sabe? Acho que a ideia pode ser.
É igual os caras, tem gente que fala, mas vai encardir. Cara, você não lava sua mão, você não limpa seus acessórios, seus periféricos, cara.
Eu acho que limpar é o mínimo, né, meu amigo?
Ainda mais nesse período que a gente tá aqui, pra você não morrer, você tem que lavar sua mão.
Lava a mão e lava o controle.
É, ué.
Eu vou te falar uma coisa. Cara, eu tive um controle de Xbox 360 por 10 anos, branco. Eu vendi o controle branco.
Branco.
Porque
uma semana depois tava amarelo.
Mas aí eu já não...
Eu acho o seguinte, olha só, você pega o Xbox Series X, ele é beleza, ele é todo preto, tem um detalhe verde ali em cima, porque é coisa do Xbox e tal. Você pega o Nintendo Switch.
Eu achei que lá era uma luz, velho, não é. É um
efeito. Eu acho que é luz.
Aí você pega o Nintendo Switch, o Nintendo Switch, uma coisa característica nele são os controles que você pode comprar de várias, assim, você pode comprar ele na... Ele vem cinza, mas assim, o que ficou mais característico era um vermelho e um azul. Certo?
Certo.
Aí agora assim, vamos fazer um negócio pra, tipo assim, pra destacar o nosso também, vamos fazer o PlayStation 5 branco. Tipo assim, eu quero, sei lá, até as cores agora vão ser diferentes pros principais consoles agora dessa geração que tá chegando. Que é pra ficar uma coisa extremamente... Que é pra ficar uma coisa bem característica, sabe? Não, é... Esse, assim, tipo assim, a pessoa vai ver de longe, pela cor, quem é que tá... Que aparelho que é aquele lá, sabe? Uma coisa assim.
Ó, galera, mas assim, ó, em volta do touchpad, ou pelo menos o que é no Play 4, né, o touchpad, tem meio que um trilho aqui onde tem um azulzinho. Eu acho que ele vai ficar, tipo, brilhando azul, tá ligado? Tipo,
não, aquilo lá LED é o LED, aquilo lá é, é o LED dele, vai ter aquela luzinha ainda.
Não vai ser aquela luzinha na frente, vai ser uma luzinha...
Não, vai ser dentro, igual aquele detalhe nesse controle mais novo do PlayStation 4, que tem aquela luzinha que fica passando ali na parte de cima do touchpad, sabe?
Interessante vai ser se der pra trocar a cor, né? Imagina só.
É isso que eu tava comentando com
seria legal.
Com um outro grupo, que era justamente...
Tipo, eu queria
escolher, se eu pudesse escolher a luzinha, porque, nossa, velho, ia ser tão legal, tipo assim, o meu controle é esse aqui, que eu tenho um controle vermelho, aí eu queria deixar a luzinha, sei lá, uma luzinha branca.
Eu escolheria ela desligada.
Ou também isso.
É a luz preta, né?
É.
A luz preta. eu acho
que... A gente vê aqui pelo formato dele que ele ainda vai ter caixa de som.
Vai ter caixinha de som
e microfone. Agora ele vai ter microfone embutido.
Você pode falar sem ter um headset nele.
A galerinha do headset é pra justamente...
Só vai dar a gente pegando o controle...
No 4 você tem aquele foninho de celular meia boca. Meia boca nada, aquele fone é muito bom. Aí...
A boca
agora
inteira.
Tem direto no controle.
E eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que ele tem um botão que cancela o microfone, não é isso? Um botãozinho. Embaixo do PS, eu acho que é pra ligar e
talvez seja pra ligar e desligar o microfone.
Porque tem um ícone embaixo dele que é um microfonezinho
aquele botão
um traço, né? Tipo assim, microfone bloqueado.
É, mutar o microfone. Uh-huh.
Tipo, mutar o microfone.
Ali do lado do D-pad, né, da cruzinha, tem um botão que ele, pelo menos pra mim, parece um botão de desligar a luz. São três isquinhos que parecem algo brilhando, tá ligado?
Não, é o botão Create. Não é?
É o novo botão lá que eles falaram.
É o novo botão que eles...
É, até na postagem viraram e falaram assim, não, vocês estão sentindo falta aí do botão share, só que agora não tem mais share, né? É o botão create.
Não deixaram claro muito bem o que ele vai fazer,
não, mas...
Na hora
que você clica nele, já vai direto no seu YouTube e já aparece lá. E aí, galerinha do YouTube?
Galerinha, beleza? É aqui, Luquinha Gameplay. Vamos aqui jogar um The Last of Us.
Aquelas crianças sem dicção, né? Maravilhoso. Com microfone de batata.
Eu queria comentar também uma decisão de design agora do controle. Até comentei no grupo com vocês.
Cara, acabei de reparar um negócio aqui.
Opa!
É bizarro, cara. O PlayStation 3, ele tinha uns gatilhos R2 L2 ruins. Sim, porque ele era côncavo. Convexo. Aí o do 4 é arrumaram. Ele é côncavo. Agora é reto o negócio, velho. É.
Então, o detalhe de design que eu ia comentar é a respeito do... Até que eu falei lá que o direcional e os botões de ação do controle, eles ficavam numa espécie de uma área circular no controle, né? Você pega...
Sim.
Todos os DualShocks têm uma área circular onde que os botões estão acomodados. Meio que se você for deslizando o seu dedo pelo corpo do controle, você vai chegar numa área que é plana, onde tem os botões, tanto direcional quanto os de ação, né?
Eles estão em cima de uma mesa redonda, né?
E tipo isso. E agora eles meio que estão acomodados ali no corpo do controle, como se fossem os botões do Xbox One, por exemplo, né? Que é, tá os botões ali, sabe? E eu acho que ele perdeu um pouco dessa identidade visual que carregava com as antigas versões.
Mas assim, é meio que as linhas do LED, elas estão meio que separando as coisas. Então assim, não é que ele não tá mais exatamente numa área circular, né? Ele tá numa área de um formato diferente, por assim dizer, isolados do D-pad. Tá
não, ligado? Mas assim, o que eu queria dizer...
Assim, você não fala...
Completando aqui, é porque assim, o que eu queria dizer é que eu, pessoalmente, achei o controle bonito.
Sim.
Mas eu achei ele com menos identidade de controle de PlayStation, entendeu? Eu olhei pra ele e falei assim, isso aí pode ser um controle de Switch, um controle de Xbox.
Acho que por isso mesmo que mudaram o nome.
Entendeu? Eu não olhei e falei assim, ah, cara, certeza que isso é um controle da Sony, entendeu? Como os outros... Que até o do controle do PS4, quando eu vi ele a primeira vez, apesar de eu achar ele meio estranho, né? Porque ele mudou completamente o formato.
Ele ainda tem as características que definem ele como um controle do PlayStation.
Exatamente. Né? Eu olhava pra ele, mesmo sem ter Start Select, como todos os outros três tiveram, eu olhava pra ele e falava assim, cara, isso é um DualShock atualizado, sabe? E esse do PS5, apesar de ser atualizado, obviamente... Ele não me perdeu um pouquinho.
Ele não remete a PlayStation, ele remete a um X-Station, sei lá,
velho. ele ficou assim, com menos identidade, mas ainda assim bonito, na minha opinião. Uhum. Ele ainda tá legal, tá bacana.
Não, ele tá assim, com uma identidade nova,
mas,
né?
Mas é igual a gente comentou, Felipe, ele tá com cara de controle de third party.
Isso. Tá?
Que é uma outra empresa que não é a Sony que fez o controle. E aí fica essa sensação esquisita.
É, tipo aqueles controles que você vai comprar que chama Double Shock, sabe?
Sim.
Nossa Senhora.
Acho que assim, o que fica mandando que ele ainda é um controle, entre aspas, de PlayStation, é a posição dos analógicos. Que aí se os caras colocam o analógico no lugar do D-pad deles... Uhum. Aí os caras vão falar, Ctrl-C, Ctrl-V da Xbox, não sei o que. Aí você já sabe, né? Hoje tá todo mundo tóxico do jeito que tá.
Até o botão PS eles mudaram, né? Que sempre foi uma bolotinha.
Bola?
Aí agora é
o formato do PS.
Formato do logo, né? Mas assim,
tomara, por favor, coloque uma bateria tão boa quanto quanto era do PlayStation 3, véio. Por favor.
Coloque igual no Switch. Lá que dura 80 horas o controle.
Ah, o controle não, também. Não faz nada. Tem dois botões e nem vibra.
Que é isso, cara?
Que nada. Os Joy-Con tem o melhor sistema de vibração que existe, cara.
É mesmo? Melhor que o DualSense.
Ixi! Quem é o DualSense? Moço, você pega o Joy-Con, ele tem um sistema de vibração, chama HD Rumble, sabe? Uhum. É um sistema de vibração em alta definição. Ele tem, tipo, uma sintonia fina de como e onde o controle vai vibrar na sua mão.
Será que o do PlayStation vai ser 4K Rumble?
É, eu, pelo que eu andei lendo, ele vai ter tipo vibração até na, no gatilho, entendeu? Por exemplo, quando você vai... É, quando você vai fazer algumas coisas usando o gatilho do controle, você tem uma vibração independente do corpo do controle.
Sim, o do Xbox One, ele já faz isso.
Então, é, vai ser...
Eu acho muito doido quando você vai jogar, tipo, Gears of War ou Forza Horizon, ele tem uns... Às vezes você vai recarregar e ele vibra só o gatilho. Cara, é legal pra caramba.
Sim.
Assim, a hora que você percebe, você fala, nossa, que diferente. Aí depois você esquece de novo. Mas agora... Mas é o que o nome
é tipo,
propõe.
É tipo é... quando você... Sensação. Quando você vai... Não, é igual quando você vai respirar manualmente, né?
É, você fala, nossa, vamos ver como é que eu... Se eu esqueço de respirar. Imagina se eu esquecesse de respirar, aí você fica meio... Sei lá, velho, é meio zoado.
Ou então de piscar, né?
É.
Uma crítica
agora tá
que
todo, agora tá todo mundo respirando e piscando manualmente, ó.
Uma crítica que eu posso fazer assim, ao controle, na minha opinião, assim, isso é poucas pessoas eu vejo têm problema com isso. Mas é esse botão share, que agora chama create, e o botão option, né, que agora é só aquele
três risquinhos.
Eu sempre achei, assim, isso é eu, né, Felipe falando, eu sempre achei dificílimo de eu acertar eles no controle do PS4, cara. Eu não sei se é porque o relevo deles é muito baixo, né, comparado aos outros botões. Então, toda vez que eu ia apertar options, eu apertava o touch lá, né?
Mas
o touchpad. Toda vez que eu...
É o seguinte, cara, a gente tá há quase 30 anos apertando Start e Select no meio do controle.
É, pode ser isso mesmo.
Cara, é a nossa memória muscular, ela leva pra lá. E eu até hoje, cara, no... A não ser assim, igual a época que eu tava jogando Red Dead, que eu fiquei muito bitolado, que eu usava mapa toda hora, segurava Start pra entrar no mapa. Aí, eu peguei a moral, mas só. Aí, tipo, vou jogar... Sei lá. Puta, Killzone. Aí eu vou lá e aperto o meio do touchpad de novo.
Eu queria que esses botões, assim, fossem na parte de cima do controle, entendeu? Ao lado do carregador.
Entendeu?
Ou sei lá, ou em outro lugar, ou então com relevo mais alto. Eu sempre tive dificuldade pra acertar eles de primeira. Eu sempre deslizava o botão, apertava ele, apertava touchpad, apertava tudo junto lá e não conseguia tirar a foto, a screenshot da porra do jogo. talvez seja a única crítica assim, que eu possa fazer, mas não atrapalha muito não. E de modo geral, manteve... Mesmo, acho que as mesmas coisas do PS4, né? Que ele tinha de bom.
Eu vou fazer uma observação. Eu tô segurando.
Galera, só uma coisinha rapidinha aqui. A Nive Stefan, a ex-mulher do nosso querido Detonator, ela fez um post no Instagram reclamando do botão dos três risquinhos. Qual que é isso? Meu options, né? Diz que esse botão não foi feito pra mulher, porque as unhas das mulheres ficam esbarrando nesse maldito desse botão quando tá jogando.
Caraca,
ela implorou pra tirar isso. Pior que o mais engraçado, acho que ela ficou tão brava, cara, que ela escreveu metade em inglês e de repente ela foi falando em português e voltou pro final.
Nossa senhora, bugou até o idioma dela.
Bugou até o idioma dela.
Tem cara de PlayStation? Não. Vai ser gostoso? Cara, eu aposto que vai. Eu tenho quase certeza que vai.
Tomara. Cara, tem que ser gostoso e tem que ter uma bateria boa. Tendo essas duas coisas, pronto, acabou. Não precisa mais nada. Só a gente ficar esperando a Sony apresentar a próxima peça do PS5. Eles vão mostrar o cabo de força dele. Aí vai ser quando mostrar assim, nossa, mas não tem os três pinos brasileiros lá. Não tem os três pinos, não vai vir lançar no Brasil. Um
lançamento parcelado do jogo.
Cara, se eles já começassem a vender esse controle agora, eu comprava. Saca? Pra tipo usar no PC? Pra já
Nossa!
Cara, mas eu acho muito errado.
Delícia, cara.
Assim, eu já testei o controle do Play 4 no PC, mas eu acho muito errado, velho. Porque, tipo, você vai jogar, não aparece X triângulo.
Só aparece os esquemas do Xbox, né?
Aí eu acho muito errado, sabe?
Pois é, pra mim
é bem The System, né, cara? Você usando o controle de Play no
alguns
PC,
jogos
é
tem, igual acho que Cuphead ele tem, porque o esquema de triângulo, só que ele aparece escrito Triangle, saca? É bizarro.
Mas é pouco jogo que tem isso.
Pois é, é isso aí, gente. Agora esperar aí, vamos ver qual é a próxima peça do PlayStation 5 que eles vão lançar. Tomara que não seja outro logo, porque eu, né?
Ah, eu mano, né?
Vamos esperar pra ver aí. Cenas dos próximos capítulos. Ó, esse aqui é o. Esse aqui é o botão de ligar. Vai ser só uma fotinha com a imagem do botão de ligar o console assim, ó. Com a definição bem ruim, você vai ver. Aí aos poucos a gente vai confirmando se realmente vai ser o como é que chama? Esquentador de pizza lá?
o Play Pizza, sei lá, não lembro.
É, o forninho de pizza.
O forninho de pizza, é. O aquecedor de pizza.
Não, aquecedor de pizza.
Aquecedor de fatia de pizza, né? Nem da pizza.
Ah, mas eu, mas eu ia falar isso, eu esqueci. É, o design do pizza, ele era branco, não era? Meio prateado.
Ah, ele era meio cinza, sei lá, uma coisa assim.
Então, isso, cara, isso pode ser que eu tenho nosso maior temor.
Cenas dos próximos capítulos aí. Pra gente.
Vocês acham
aí pra
que
ver.
Ele vai ter, pelo controle, você acha que ele vai ter partes arredondadas? Ou ele vai ser quadradão?
Ah, cara, não sei.
Acho que ele vai ser arredondado. Ele vai ser arredondado.
Eu prefiro não opinar, prefiro esperar. Mas eu acho que eu acho que o console vai ser branco.
Também eu acho que vai ser igual eu falei, vai ter predominante branco.
É isso que eu quero dizer, vai ser predominantemente branco. A cor que vai identificar ele vai ser a cor branca. Vai ser o console médio.
Aí quando
dessa
ele
geração.
Vai cinza, saca? Ele pega 70% de branco e faz um tom de cinza com 30%
aí, de preto. Aí do lado tem alguma coisa de magenta. Vai ver, uma coisa mais bizarra.
Mas é legal de pensar nessa parada das identidades dos consoles, né? Porque assim, os tops da geração, que costumavam ser sempre Play e Xbox, os dois consoles eram pretos. E a Nintendo sempre ia no, na praia. Então, o Wii era branco. O Wii U era branco. O GameCube era colorido. É, o Switch agora é aquele preto cinza e tem o
mais característica o negócio, colorido, né? O negócio, né? Do Switch, o que determina a cor dele é mais os controles, né?
Mais os controles. Mas daí a maior parte da galera usa os controles coloridos, né? Fez questão de comprar lá a versão do Splatoon, que tem aquelas cores bem mais chamativas.
É, tem tudo
ou vermelho e azul. Mas é legal. Poxa, é legal de ver que eles estão querendo fazer uma coisa diferente e uma identidade, ao invés de ficar na coisa
muito diferente. O negócio é identidade visual, entendeu?
Cara, a coisa que eu achava mais linda era aqueles Nintendo 64 translúcido de...
Nossa!
O nome de fruta lá, velho.
O laranja,
cara,
uva...
Cara, assim, vocês podem me julgar o quanto vocês quiserem, mas coisa translúcida pra mim passa uma sensação de pobreza. Sei lá, velho.
Então, mas aí depende do que é translúcido, né, velho? O Nintendo 64 era legal.
Caro, mano.
Não, nunca curti, cara. Tipo, Game Boy translúcido, Nintendo 64 translúcido.
O Game Boy translúcido eu não gostava, mas o meu Game Boy... Game Boy Advance ele é translúcido.
Passa uma sensação de, sei lá, de acabamento ruim, mal feito. Sei lá.
Ah, não, eu gosto de ver os componentes.
É opinião minha, é gosto mesmo. Sim. Mas... Vamos aguardar aí, não ansiosamente, porque em épocas de isolamento, ansiedade não é uma coisa boa, né? Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí. Vamos esperar aí pra ver qual é a próxima,
da novela,
próximo pedaço do... qual é o próximo pedaço do PlayStation 5 que eles vão mostrar pra gente. Mas até lá, fica aqui o nosso agradecimento pela sua audiência, pela sua paciência, por ter... por estar apoiando aí o nosso... podcast, como você apoia a gente escutando nosso programa, compartilhando aí com seus amigos, convidando aí também a participar do nosso grupinho aí no Telegram, mega divertido. Temos também essa semana algumas participações de ouvintes que você vai conferir agora aí no roda o VT aí, por favor.
Olá, equipe do Blastcast, aqui quem fala é o João Leno, e aproveitando esse tempinho aí da quarentena, tô pondo alguns filmes em dia, tô zerando um joguinho chamado Celeste. E também estou fazendo alguns cursos online, né? Porque é sempre bom ocupar a cabeça com algo produtivo. No mais, aí um abraço para todo o pessoal do Blastcast. Valeu, fui!
Então, pessoal, como é o popular beijo e abraço, não vai ter, que é para poder manter o distanciamento, ok? Ok? Então,
cumprimento de Wakanda.
Fica aí o nosso cumprimento de Wakanda para vocês, Wakanda Forever. tá bom?
Wakanda Forever.
E fiquem em casa, você que pode, por favor, fique em casa. Não pense só em você, pense nos outros. Lave as mãos, tome todos os cuidados aí necessários para diminuir a propagação do coronavírus. E se cuidem. A gente se vê no próximo episódio. Tchau pra vocês.
Valeu, um beijo.
Dá pra gente se despedir tipo igual o Dolinho.
Tchau, amiguinho. Nossa, que horror.